Depois de uma situação de equilíbrio ao longo de 2 anos, a guerra que a Rússia trava na Ucrânia começa a pender para o lado de Moscou. A resistência ucraniana, sua contraofensiva, não conseguiu avançar. E, depois disso, a Rússia conseguiu algumas vitórias marcantes em algumas cidades que estavam sendo disputadas pare e passo entre as duas forças. E a tendência, com a entrada do inverno, é um avanço maior da Rússia na Ucrânia.
A falta de armamentos também tem feito o exército ucraniano recuar e perder território. A mais recente maior derrota foi na cidade industrial de Avdiivka, e as forças de Moscou continuam avançando pelo leste da Ucrânia. O que para o professor britânico David Lewis, especialista em políticas globais, fica claro que o Kremlin está em vantagem em termos de munição e exército. Vai ficar mais e mais difícil para a Ucrânia manter a luta, porque essas pessoas que foram mobilizadas estão na fronteira, estão lá há 2 anos em muitos casos. São circunstâncias exaustivas para servir. Eles não têm o poder humano para a luta, analisa o professor. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressiona os aliados do Ocidente a ajudar a abastecer o exército ucraniano. Mas os esforços estão demorando a fazer efeito. Há meses, um pacote de ajuda de $60 bilhões está retido no Congresso americano. Na Europa, a ajuda também foi cortada consideravelmente.
Diante da situação emergencial na Ucrânia, o secretário-geral da OTAN, a aliança militar entre os Estados Unidos e países europeus, fez um apelo aos aliados. Jens Stoltenberg admitiu que o fornecimento de armas ao exército ucraniano foi reduzido e afirmou que agora é o momento de priorizar o apoio a Kiev, enviando mais armamentos.
Segundo Stoltenberg, é uma questão de vontade política.
Todavia, a solução desta crise política está bem distante do território em que se desenvolve a guerra.
Com relação à falta de munições, trata-se do culminar de uma crise política iniciada há alguns meses no Congresso dos Estados Unidos, o órgão legislativo máximo daquele país e que está sob controle direto dos republicanos. O partido político, que é fortemente influenciado pelo ex-presidente e candidato Donald Trump, um homem com uma forte simpatia por Vladimir Putin e que, justamente por isso, vem pressionando os congressistas republicanos a barrarem as propostas de lei que envolvem o envio de armas e munições para a Ucrânia. Em causa está um pacote de $61 bilhões em armas e munições essenciais para o esforço defensivo ucraniano. Com a ausência desses itens, chegando justamente quando a Rússia está recebendo doses gigantescas de munições após acordos firmados com o Irã e principalmente com a Coreia do Norte. Acordos que, segundo diversas fontes, envolvem o fornecimento de milhões de munições de artilharia dos mais diversos calibres. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Congresso Republicano dos Estados Unidos, influenciado por Trump, barra o envio de munições para a Ucrânia, a Rússia consegue obter, do Irã e da Coreia do Norte, quantidades absurdamente elevadas desses itens. Com relação à falta de soldados, o problema também é político, com o presidente Zelensky enfrentando uma forte oposição interna envolvendo o aumento no número de recrutamentos. Só a muito custo é que a Ucrânia conseguiu aprovar uma lei diminuindo de 27 para 25 o limite de idade para novos recrutamentos. Com o exército ucraniano pressionando o presidente e o parlamento ucraniano para mais mobilizações. A Ucrânia tem uma população 3,5 vezes menor do que a da Rússia, o que significa, na prática, que Putin tem 3,5 vezes mais soldados para lançar na sua guerra de invasão e conquista. Isso se traduz em uma carga de trabalho muito maior para o soldado ucraniano, obrigado a permanecer na linha de frente por muito mais tempo. Resultando em casos extremos de ucranianos mobilizados no início da invasão e ainda destacados em combate, com apenas algumas baixas breves a cada 4 ou 5 meses de combates. Segundo algumas fontes, dezenas de milhares de ucranianos precisam ser desmobilizados com extrema urgência. Mas, para isso acontecer, outros precisam ocupar o seu lugar. Uma rotação de tropas que está sendo muito dificultada pela falta de leis e processos mais agressivos de recrutamento. No início de 2024, o presidente Zelensky disse que o seu país precisará de pelo menos 500 mil novos soldados ao longo do ano. Um número que, para muitos analistas, só pode ser alcançado se o país lançar uma campanha forte de mobilização e de recrutamento. E ao mesmo tempo em que a Ucrânia reclama da falta de tropas, Putin segue recrutando cada vez mais soldados para sua invasão. Com Shoigu, ministro russo da defesa, anunciando no final de 2023 que apenas naquele ano o exército russo tinha recebido perto de 500 mil novos recrutas voluntários. Com Shoigu anunciando em março deste ano a criação de dois grandes novos exércitos combinados. Novas unidades que exigirão, pelo menos, outros 500 mil soldados. Com diversas fontes referindo que Putin, muito em breve, lançará uma nova campanha de mobilização semelhante à lançada em setembro de 2022, visando preencher as colunas dos novos exércitos russos recém-anunciados. Se o bloqueio de novas ajudas militares imposto pelo Congresso influenciado por Trump não for derrubado, e se a Ucrânia não conseguir avançar com novas campanhas de mobilização e recrutamento, a Rússia, que, como referi, está com cada vez mais munições e soldados à disposição, poderá ter força suficiente para lançar uma nova grande ofensiva no verão. Uma ofensiva que, se ocorrer com a força prevista, a Ucrânia correrá o risco de não ser capaz de barrar.
Assim, diante dessa situação calamitosa da Ucrânia, a OTAN está se mobilizando para tentar enviar para aquele país a ajuda que os Estados Unidos não estão conseguindo mandar em função das ações de Trump. A seguir... Paradoxos da guerra em Gaza.